This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
É isso aí, amigos e amigas do Conversa de Futebol que acompanham a programação aqui na Free FM. Seja bem-vindo e bem-vinda. Mais um programaço para vocês. Chegou o dia. E agora, daqui para frente, nós só teremos conversas de futebol com... Agora no pré, né? Pré-Copa do Mundo, mas durante a Copa do Mundo, com todas as informações da Copa do Mundo FIFA 2026, principalmente duas seleções, tá? Seleção da Nova Zelândia e seleção brasileira, independente de quem vai primeiro ou não ser falado. Interessante é que a possibilidade, né, de trazermos todo o conteúdo, toda ali as possibilidades das chaves iniciais dos grupos FIFA, os jogos e etc, as análises, tudo que vai acontecer dentro e fora de campo, eu vou contar aqui para você no Conversa de Futebol. Então, vamos nessa.
Ficou marcado na história.
Marcado na história.
Começarmos o programa de hoje, no que ficou marcado na história, nós vamos... Uma curiosidade, tá? É uma curiosidade. Eu venho falando dessa Copa do Mundo, mas nos programas anteriores você acessa via Spotify, Conversa de Futebol, ou aqui pelo site da rádio, www.freefm.org.nz, e você vai ter acesso ao que ficou marcado na história, a série Grandes Públicos do Futebol e toda a resenha semanal que nós trazemos aqui, o conteúdo exclusivo da Free FM. Free FM na Copa do Mundo FIFA 2026, é isso aí. Vamos nessa então de que ficou marcado na história de hoje. Eu vou voltar para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 1986, porque depois eu vou trazer um fato histórico unido à atualidade sobre a abertura da Copa do Mundo 2026. A abertura da Copa do Mundo de 1986 foi entre Bulgária e Itália. O empate que surpreendeu o mundo foi mais ou menos um jogo bem pegado, bem ali firme, né? Os dois times muito contidos. Mas vamos lá. O nosso mergulho na história do futebol de hoje é na abertura da Copa do Mundo FIFA de 1986, disputada no lendário estádio Azteca do México. Guarda aí, ó, Azteca do México, que daqui a pouco eu vou falar disso. No dia 31 de maio de 1986, diante de um público superior a 95 mil torcedores, era a atual campeã mundial Itália, estreando contra uma tradicional seleção, a da Bulgária, em um jogo marcado por um forte calor mexicano, ritmo cadenciado e muito firme dentro de campo. E surpresas, né? A expectativa era enorme de ver a Itália campeã do mundo de 82 iniciar a sua caminhada para o bicampeonato. Seria ali de forma consecutiva. Mas a Bulgária chegava desacreditada, não tão organizada defensivamente, apostando sim só nos contra-ataques. A Azurra controlava a posse de bola, explorava muitas subidas do Bruno Conte. Lembra dele? Jogou muita bola para quem é da época. Mas para quem não é, videotape está aí no YouTube, vários vídeos para você aproveitar. E os movimentos do Alessandro Atebelli. A Bulgária resistia como podia, né? O goleirão fazendo... Sabe aquele milagre? Aquele milagre que bate na trave e aí vem na mão do goleiro? É tipo isso aí. Quando o empate parecia inevitável antes do intervalo, a Itália encontrou o primeiro gol aos 43 minutos.
aproveitando uma boa troca de passes, finalizou ali o atacante e abriu 1-0 no marcador. Na segunda etapa, os italianos diminuíram o ritmo, talvez já pensando na economia física. Jogo resolvido, calorão, altitude na Cidade do México, que vale a pena a gente relembrar aqui. Causa aquela sensação, né, de falta de ar, ainda mais jogadores da Itália, Bulgária, que não estão acostumados com... Às vezes até estão, mas não tão com um calor tão intenso, atrelado à altitude. A Bulgária cresceu no jogo, passou a atacar mais, encontrou espaços na defesa da Itália. A pressão da Bulgária foi premiada aos 40 minutos do segundo tempo. E ali o atacante, o Sivarakov, aparece livre ali na entrada da área e empata a partida, silenciando o estádio Azteca e frustrando a alegria ali dos italianos, que estavam em grande número no estádio, até porque a Itália vinha badalada. Era campeã do mundo de 82. Vocês lembram, claro, quem não é da época, eu também não, eu era criança, mas a gente lembra daquela famosa seleção brasileira, voa, canarinho, voa. Vai buscar para a gente, buscar para a seleção aquela vitória, aquele título e tal. Tinha uma musiquinha, era a seleção canarinho, Sócrates, Zico, Moser, só jogador de tarimba e respeito. Mas não foi à frente. Quem ganhou a Copa do Mundo foi a Itália em 82. Em 86 já queria começar assim, né, badaladíssima, pensando alto em ser campeã invicta, indo para cima dos adversários, mas consegue apenas no primeiro jogo um empate com a Bulgária, a insistente Bulgária. No primeiro tempo, a Itália foi mais técnica e dominante, a Itália mostrou experiência, controle emocional, até porque tinha sido campeã do mundo na última Copa anterior. Mesmo sem grande intensidade, o time tinha muita qualidade por conta de nomes, né, jogadas ali isoladas, a própria dinâmica do jogo, alguns jogadores buscando ali a bola e dando aquele toque final, né? aquela ajeitada ofensiva, principalmente pelo lado direito com o Conte. Seguindo aqui o nosso programa, no segundo tempo a Bulgária cresce, a Itália recua. Era visível o enfraquecimento ali, o declínio físico da galera que perdeu total intensidade. Para quem já viu esse videotape, o primeiro tempo foi correria, né? E no segundo tempo você já não conseguia ver o que estava acontecendo, que a galera estava andando, você não entendia nada. A bola estava se arrastando, né? Ou alguém estava sendo arrastado pela bola, desse jeito literal. Vamos lá. Pontos importantes nesse jogo. A Bulgária passou a atacar pelos lados, surpreendendo ali a defesa italiana. A Itália recua no segundo tempo. Sistema defensivo italiano, até por conta do cansaço, perdeu aquela compactação, aquele posicionamento. Esse foi um jogo interessante de abertura de Copa do Mundo no dia 31 de maio de 1986. Agora atenção, nós vamos sair da história do passado e entrar na atualidade. Eu trouxe aqui a abertura da Copa do Mundo de 86 no estádio Azteca, certo? Copa do Mundo FIFA de 1986. Agora, seria coincidência ou seria um fato, assim, não tão interessante, mas 40 anos depois, exatos 40 anos depois, nós saímos de 1986 e vamos para a atualidade, 2026, o mesmo estádio Azteca volta a ser palco de uma nova abertura de Copa do Mundo. Olha, inacreditável, é muito difícil você ver isso acontecendo, o mesmo estádio sendo usado para aberturas de Copa do Mundo. É um feito, é uma marca do estádio Azteca e é também
um apretrecho, né, ali um aperitivo maior para quem vai acompanhar a primeira partida que vai abrir a Copa do Mundo esse ano de 2026. Daqui a pouquinho, está batendo na porta, praticamente um mês à frente, dia 11 de junho, às 15 horas, horário de Brasília, tá? No Estádio Azteca da Cidade do México, o jogo que vai abrir a Copa do Mundo FIFA de seleções será entre a seleção da casa, México, contra a África do Sul. Que história! É interessante quanto a gente pega as informações, né? A cunho jornalístico e vai fazendo essas comparações e conexões e vê que o Estádio Azteca, 40 anos atrás, em 1986, exatos 40, porque nós estamos em 2026, abria ali aquele estádio, inaugurava aquela Copa do Mundo. Caramba! Quanta história envolvendo a disputa pela taça mais importante do planeta. Seguindo aqui a nossa programação, vamos à série Grandes Públicos do Futebol. Claro, vou trazer Copa do Mundo. Só que é uma abertura também de Copa do Mundo. Só que um jogo do México, a Copa do Mundo de 1970. Começou no dia 31 de maio de 1970. Aonde? Vamos lá. Aonde? Estádio Azteca. Na Cidade do México. Caramba, esse estádio tem história, hein? O México encarava a União Soviética, hoje Rússia, né? Com a dissolução daquele conglomerado de unificação dos países, hoje se trata como Rússia. Outros países estão lá no meio, etc., lá em volta, mas hoje seria a Rússia. O duelo terminou empatado, 0-0, mas entrou para a história, por marcar um início daquela que seria considerada uma das maiores Copas do Mundo de todos os tempos. Por quê? Porque eternizou a seleção brasileira e também o querido Pelé, 1970, seleção brasileira bicampeã, né? Com Gerson Canhotinha de Ouro, tá certo, tricampeã do mundo, eternizando o craque Pelé. O público presente, aproximadamente 107 mil torcedores no Estádio Azteca, para acompanhar 0 para o México, 0 para a União Soviética. O México até tentou, empurrado pela torcida, querendo fazer história, etc. e tal, jogando bem, cruzando bolas aéreas ali dentro da área e chutando de média distância da entrada da área, mas parou ali na zaga da União Soviética. O mais interessante é sobre o estádio, né? Esse estádio merece um olhar diferenciado. É isso aí, vamos nessa então. Se é história do futebol, temos aqui na Free FM, no Conversa de Futebol. Vamos de giro da rodada?
Giro da rodada. Giro da rodada. Free FM.
Giro da rodada de hoje tá grande, hein? Caramba, e baita de um giro. Por quê? O técnico Carlos Ancelotti, ele enviou uma pré-lista, é praxe, tá? Isso tem que acontecer. Todas as seleções, com um mês de antecedência, tem que apresentar uma lista de pré-convidados por conta de trâmites burocráticos, etc. e tal, vistos, preparativos, delegações, então tem todo um trâmite documental e também burocrático para esses jogadores estarem inseridos em possibilidades, até porque uma lista definitiva pode ter cortes, pode ter reposições, etc. e tal, jogadores contundidos, com algum tipo de contratempo, então tem que ter uma lista bem ampla para poder ter a possibilidade de não ficar sem reposição durante a Copa. E essa lista, ela chamou atenção pelos nomes, né? A CBF envia a lista para a FIFA, pré-lista da Copa do Mundo, com 55 jogadores pré-convocados. A convocação oficial acontece na próxima semana lá na Barra da Tijuca, na sede da CBF Rio de Janeiro. Com o Neymar reaparecendo na seleção, a CBF enviou a FIFA para atender o protocolo. Protocolo burocrático, né? Os nomes de 55 jogadores em uma pré-lista para a Copa do Mundo, e esse anúncio será o anúncio oficial do próximo dia 18. Então não confundam, por favor. Vou trazer aqui as possibilidades. Possíveis alterações, cortes, etc. Há uma série de possibilidades, inclusive até para disputar os amistosos, os dois amistosos que o Brasil ainda tem pela frente antes da Copa do Mundo. Quando acontece o próximo jogo da seleção brasileira e aonde a seleção brasileira entra em campo? O Brasil enfrenta a fraca seleção do Panamá, tá? É um jogo praticamente um jogo para poder empolgar e embalar a torcida. Não é um jogo, é um jogo amistoso, mas é um jogo que eu não acredito que Brasil, observando as duas seleções e os jogadores que vão estar em campo, eu não acredito que a seleção panamenha vai causar algum tipo de contratempo ao Brasil. O jogo será no dia 31, agora, no Maracanã. E também temos um outro jogo contra o Egito, mas já lá nos Estados Unidos, em Cleveland. Aí já é outra situação. É para os brasileiros que residem lá nos Estados Unidos. É uma festa, só que é às vésperas do começo da Copa do Mundo. E aí? Se o Brasil, por exemplo, perde um jogo para o Egito, qual é o tipo de repercussão imoral que começa a seleção, né, a busca ali por uma posições, um primeiro momento, liderar grupo, passar para as próximas fases e etc. e tal. Agora, e se causar um dano? Como é que fica o emocional dos jogadores? Como é que fica a situação da comissão técnica, que só tem 10 jogos à frente da seleção brasileira? Eu acho muito pouco, tá? Ah, mas o técnico tem toda uma tarimba, tem toda uma estrutura, tem todo um conhecimento, é campeão da Champions League, isso não quer dizer nada. Ele foi campeão da Champions League com um clube que reunia os melhores jogadores disponíveis no mercado. Não é a mesma coisa que você comandar uma seleção de um país, que você tem diferentes possibilidades e não tem aquele grupo homogêneo, aqueles principais e mais caros jogadores do mercado. Ah, o Brasil tem muitos jogadores bons, tem, mas quando chega na seleção eles não dão conta do recado. Lucas Paquetá, Vini Júnior, Rodrigo, Endrick são promessas. Eles não estão fazendo com que o Brasil tenha um outro tipo de jogo ou que seja considerado uma seleção de olho, né, em ser a campeã. Não, muito pelo contrário. A seleção brasileira ela não está com esse nível ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Mas os 53 nomes que possíveis, tá? Foi uma lista de 55, dois estão contundidos, pode ser que não apareçam mais nessa pré-lista. Eu vou trazer aqui os goleiros, esses aqui foram confirmados pelo Carlos Ancelotti, tá? Goleiros, Alisson, Bento, Anderson, Hugo Souza do Corinthians, John do Nuffingham. Agora, o John, ele foi goleiro do Botafogo. O Everton do Grêmio, defensores, Alexandre do Flamengo, Alexandre do Lille, da França, Bremer, Danilo do Flamengo, Douglas Santos, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães, Kaique Bruno, Léo Ortiz do Flamengo, Léo Pereira do Flamengo, Luciano Juba do Bahia, Marquinhos, Murilo, Roger Ibanez, Thiago Silva, que está no Porto, Vitinho do Botafogo, Vitor Reis, Wesley, ex-Flamengo, hoje na Roma.
Meio-campistas, ó, Andréas Pereira, ele é brasileiro, ele tem cidadania também no exterior, mas ele é brasileiro e está praticamente encaminhada essa convocação, dizem nos bastidores, tá? Ele hoje joga no Palmeiras, tem o Andrei Santos, o Bruno Guimarães do Newcastle, Casimiro do Manchester e Danilo Santos do Botafogo, que também está sendo dado como certa a convocação do Danilo, até porque tem jogado muita bola, inclusive nos últimos dois jogos da seleção, tá? Muito. Foi um dos principais jogadores. O Anderson, Fabinho, Gabriel Sara, Gerson está no Cruzeiro, João Gomes do Wolfenham, Lucas Paquetá que está no Flamengo, Matheus Pereira está jogando muita bola, do Cruzeiro. Atacantes, aqui tem que ser uma coisa, tem que ser uma escolha, aquela de lupa, sabe? Aquela escolha a dedo. Por quê? Porque o Brasil precisa de artilheiro. O Brasil precisa de jogadores que façam gols. Não é o Danilo do meio campo que tem que ficar fazendo gol todo jogo. Tem que fazer gol. É os atacantes, né? Concorda comigo? Vamos lá. Tem o Anthony, Endrick, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, o Igor Jesus, ex-Botafogo, campeão da Libertadores 2024, Igor Thiago, João Pedro, Caio Jorge. Caio Jorge foi um dos principais jogadores artilheiros do Campeonato Brasileiro 2025. Fez muito gol. Interessante esse jogador. Luiz Henrique, ex-Botafogo hoje no Zenit. Matheus Cunha, do Manchester. Neymar, do Santos. Neymar é uma possibilidade. Olha, tem muita gente querendo o Neymar. Eu acredito que o Neymar tenha que ser convocado. É uma necessidade, é um clamor popular. Tem feito boas partidas pelo Santos. Daqui a pouco eu vou falar. Se der tempo, a gente vai completar. Pedro pelo Flamengo. O Pedro tem feito gols fáceis, né? Pelo amor de Deus, vamos nessa, não dá. A gente não pode ficar com aquela falsa sensação, não. O cara vai chegar lá, vai fazer aquele gol, vai ser o quê? Vai correr, vai pular, vai saltar. E no final, acaba não fazendo nada. Rafinha do Barcelona, o Ryan, Richarlison. Olha, Richarlison é um Samuel Lino. Não acredito na convocação. Vini Júnior sempre uma incógnita, né? É sempre uma promessa. Até hoje eu não vi ele jogando muita bola, não. Mas fazer o quê, né? Agora, falando especificamente do Neymar, o Neymar ainda fará duas partidas antes do anúncio da convocação final dos 26 jogadores que vão estar presentes lá na Copa do Mundo. Os dois jogos serão contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, tá? Jogando lá em Curitiba, e o segundo dentro de casa, em Santos, pela Copa do Brasil. O Santos e Curitiba empataram no primeiro jogo de ida pela Copa do Brasil, papapá. Agora, o que interessa nisso aqui? Interessa que o técnico Carlos Ancelotti vai estar de olho especificamente no Neymar. Olha, eu acredito que o Neymar vai ser convocado sim. Isso não é feeling, isso é realidade. A seleção brasileira está pressionada e precisa de um bom jogador, precisa de um líder, precisa de alguém conhecido, precisa de um nome, precisa de um experiente jogador. Ah, mas nós temos o Thiago Silva. O Thiago Silva é uma opção para a zaga? Sim. O Thiago Silva é uma opção, o Thiago Silva está com a possibilidade de 99% de ir para a Copa do Mundo, até porque já foi jogador do Carlos Ancelotti. Carlos Ancelotti, ele tem confiança na liderança e também no desenvolvimento do jogador dentro de campo. E como não é um campeonato extenso, ele acredita que o Thiago Silva, que está com uma boa condição física, mesmo com a idade avançada, uma boa condição física e um mental preparado pela sua experiência, ele acredita na possibilidade de uma dupla ali na zaga. Thiago Silva, do meio campo para frente, o Neymar, grandes experiências dentro de campo para comandar uma série de garotadas, né? Aquela correria, que não tem tanta experiência como o Neymar e o Thiago Silva. É realidade, tá? O Brasil estará ali iniciando os seus compromissos na Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A partir do dia 25 de maio, os jogadores vão se apresentar à seleção brasileira lá na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. E no dia 31 tem um jogo contra o Panamá, no Maracanã. Esse é o resumo da seleção brasileira. É o que está acontecendo no momento, tá? Se espera que o Vini Júnior tenha responsabilidade no ataque, tenha condição de tocar a bola, tenha condição de se atentar que o jogo é coletivo, não é individual. Isso acontece pra caramba. A última aqui pra gente fechar o programa, diretor do Palmeiras detona a arbitragem do último fim de semana do Campeonato Brasileiro. E mencionou, reclamou, não vamos admitir. Amigo, o que acontece com o Palmeiras desde 2023? Muita ajuda do VAR e dos juízes. Então vamos nessa. Alô, Palmeiras. Contrata um zagueiro, amigo. Tá querendo contratar o zagueiro do Botafogo, Barbosa? Bota a grana na mesa e leva o cara. É isso aí. Muito obrigado por acompanhar o Conversa de Futebol. Próxima sexta-feira eu volto com atualizações da Copa do Mundo FIFA. É isso aí. A Free FM na Copa do Mundo 2026. Cobertura total. Um abraço. Eu sou Mike Valdez. Tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na rádio
Free FM 89.0. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.